Eu evitei muito de falar sobre esse processo, porque ele é um processo tão injusto. Na verdade, para o ouvinte entender, eu fui penalizado por ter ajudado, em 2005, como prefeito de Picuí, a festa de padroeira da minha cidade, que é São Sebastião. R$ 7.800 que todos os prefeitos do Brasil ajudam. Festa de padroeira, festa de emancipação, enfim. E o atual prefeito de Picuí, que é do PT, nos denunciou como que eu tivesse usufruído disso aí. Depois ele se retratou, mas acharam pouco. Em 2010, as forças maiores da Paraíba quiseram caçar meu mandato no eleitoral, não conseguiram. Depois tentaram com improbidade administrativa e, por fim, essa sentença totalmente fora de propósito, onde houve uma condenação de um processo prescrito de 9 anos e 6 meses em regime fechado. Mas, felizmente, o Supremo corrigiu e os nossos advogados já pediram o arquivamento, né? E agora eu estou com mais tranquilidade para falar disso, porque eu só quero estar na vida pública quando eu puder caminhar de cabeça erguida por onde eu passo, construindo amizades e trabalhando a serviço da Paraíba e dos paraibanos.
Buba, ontem a assessoria do PSB divulgou nota onde está trazendo uma nova diretoria do partido aqui no estado da Paraíba. Inclusive o deputado Gervásio Maia continua sendo o presidente. No entanto, algumas alterações. Por exemplo, como vice-presidente, a sua esposa, a ex-deputada Gilma Germano, e você, secretário de Finanças do partido. Essa divulgação foi feita pela assessoria do PSB através, né, lógico, do consenso do presidente nacional, Carlos Siqueira. E agora, como será a metodologia de trabalho do PSB com essa nova diretoria? Inclusive, tem um companheiro de vocês aqui na região, que é o prefeito Egberto Madruga, da cidade de Mataraca, também compondo essa nova diretoria.
Olha, não é nenhuma novidade. Eu sempre me posicionei claramente que não sairia do PSB. Inclusive em entrevista com vocês próprios aqui. No conflito que houve entre o ex-governador Ricardo e o atual governador João, foi um problema de ordem interna deles, né? Eu continuei com o mesmo propósito, com todo o respeito e consideração que eu tenho ao que Ricardo fez pela Paraíba e pelos paraibanos, da mesma forma como continuo na Assembleia, construindo e ajudando a um governo que eu ajudei a eleger. Então, o fato dos companheiros procurarem o destino do PT, e eu respeito e desejo boa sorte, da mesma forma como espero que ele respeite a minha posição de permanecer no PSB. Deputado Gervásio tem sido extremamente correto, é representante do nosso partido no Congresso Nacional, tem feito um excelente mandato e não poderia ser diferente. Gilma foi candidata a prefeita pelo PSB, então não há nenhuma novidade. A nossa tarefa agora é recompor os diretórios municipais para que a gente possa realizar uma convenção antes de março, certo? Então, com muita tranquilidade, aproveito para dizer que a nossa legenda ela tem uma grife muito importante, inclusive aqui no Vale do Mamanguape, né? A grife que eu me refiro é a sigla. O PSB tem uma história aqui. Então, nós, evidentemente, com todo respeito à história do partido e aos companheiros, da minha parte eu só desejo boa sorte pela decisão. Política é feita de tomada de decisões e a gente paga pelo ônus e pelo bônus. Então, da mesma forma como a gente respeita a saída de alguns companheiros, eu nunca fiz política jogando pedras aonde eu participei. Foi assim. Eu só tive dois partidos na minha história política. O PSDB, quando fui aliado e companheiro do governador Cássio Cunha Lima. Por intermédio dele, votamos em Ricardo Coutinho, em 2010, e continuei no PSB. Então, não há nenhuma novidade, não muda absolutamente nada a nossa conduta. Claro, nós vamos agora também recompor os diretórios. Por exemplo, na minha região, o PSB tinha feito 8 prefeitos. E alguns, no momento da campanha de 2020, agora foram para a cidadania. E eu não tinha como proibir ou inibir ou pedir que não fossem. Eu fiz uma reunião com todas as lideranças que me apoiam, junto com o João, na granja, e deixei todo mundo à vontade para escolher. A minha posição era de não sair do PSB, como não saí e agora temos a responsabilidade de reconstruir os diretórios municipais, preparar o partido, porque mesmo diante de todo esse tiroteio, é uma legenda ainda importante a nível nacional. O PSB tem uma história de mais de quase 100 anos de existência, né? Uma legenda extremamente... Na verdade, é a sétima no país em termos de representação. Nós temos 37 partidos, e agora com essa proibição de coligação, muitos partidos serão extintos naturalmente, a cláusula de barreira, e evidentemente que a construção disso agora é unirmos os companheiros que pretendem concorrer às eleições de 2022 e pensando em 2024, evidentemente. Vai ser essa a nossa tarefa.
Deputado Buba, pegando o gancho de sua resposta, como é que ficam os diretórios, por exemplo, no município de Rio Tinto, no município de Mamanguape e também no município de Itapororoca, onde o senhor atuou forte nas últimas eleições?
Dialogarei com todos os companheiros, eu conheço um pouco da política daqui do Vale, e nós vamos convidá-los para permanecer ou até agregar algumas outras lideranças. Nós vamos recompor, né? Porque a dificuldade que nós tivemos nesse conflito que houve, e aí eu falo isso com muita franqueza, Bala, até hoje muitas pessoas usaram para dizer que eu estava rompido com João e que eu ficava com A, com B, com C. Ninguém fala por mim, certo? Eu tenho uma vida, uma trajetória política de muita lealdade e correção. Não faz parte do meu perfil ingratidão e injustiça. Eu não posso desconhecer o que o companheiro Ricardo fez pela Paraíba, pela nossa região e pela relação que nós tivemos. E ela continua sendo extremamente respeitosa. Da mesma forma como eu não admito participar de um governo e estar falando mal do governo de João. Pelo contrário, os prefeitos da minha região têm sido corretos, ele tem vindo com obras lá. Agora, a relação, com toda franqueza, nunca foi da mesma forma, porque algumas pessoas se apropriam disso para ocupar espaços no governo. Eu fui secretário de Ricardo, rapaz, eu nunca tirei um município de um companheiro. E a turma sai por aí dizendo, fulano está rompido, outro está assim assado, sem nem conhecer a regra do jogo. E a regra do jogo agora não tem coligação, certo? Vai haver, só para você ter uma noção, é importante isso que eu vou dizer. A Assembleia Legislativa tem 9 deputados que só são eles no partido. E agora vai ter que ter toda uma aglomeração, né? Não existe coligação, e para se atingir quociente vão ter que fazer núcleos de deputados em grupos para que a gente possa permanecer com as representações dos nossos partidos. Acho que não teremos essa dificuldade, mas o tempo dirá. Nós temos uma tarefa até março, né, que são os prazos finais de filiações, de diretorias e as regras da eleição para 22. Então, estamos tranquilos e vamos cumprir essa tarefa, mais uma tarefa na nossa trajetória.
Qual será a participação do PSB na campanha do governador João Azevedo ano que vem?
Olha, na verdade não é só o PSB. Nós não sabemos ainda qual o perfil do Cidadania com quem ele vai caminhar, né? O que a gente percebe claramente é que o grupo de interesses de nomes para Senado, para vice-governador, são inúmeros, né? E esse tabuleiro não cabe a mim avaliar. Nós temos uma legenda, nós temos tempo de televisão, nós temos uma representação nacional e vamos cumprir fielmente isso aí. No momento oportuno, nós haveremos de, junto com todos os companheiros desse novo formato do PSB, decidirmos em conjunto qual a nossa direção.
Buba, para fechar, você é integrante de uma comissão importante na Assembleia, que é a comissão da Covid. O passaporte da vacinação passa? Esse projeto passa na Assembleia?
Eu acho que vai passar. Até porque, vamos ser francos, ontem nós aprovamos uma resolução, inclusive, para estabelecer os critérios da retomada das sessões híbridas, presenciais, na própria Assembleia. Se nós não dermos o exemplo, amigo, quem fica com esse debate, e naturalmente a gente respeita, porque são opiniões, nós temos deputados que não se vacinaram ainda. Quer dizer, Nós não podemos obrigar que ninguém se vacine, mas também nós podemos determinar que não podemos conviver com quem possa ter risco de contaminação. Nós somos um colegiado, e se nós que criamos leis, que criamos regras para a convivência de proteção à população, não dermos o exemplo, quem é que vai dar? Você quer exemplo pior do que o presidente da República? Pior a decepção que nós passamos agora na conferência de Nova York? Uma comitiva presidencial tendo que comer na rua porque os restaurantes não admitiam porque não tinha vacina. Um líder maior do nosso país, que exemplo a gente está dando à população? Então, eu prefiro ir na linha de que nós temos sim que ter responsabilidade para, primeiro, proteger a população. E nós temos que dar o exemplo como representante do povo, começando pela nossa casa. E aí, claro, é um projeto polêmico, como isso é natural do poder legislativo, o debate. Agora nós temos que debater, mas com racionalidade. Eu acho que a proteção à população, o presidente Adriano tem sido corretíssimo ao longo da pandemia, tem tomado todas as cautelas, e não é simples, porque a oposição diz que a gente está um ano e meio sem trabalhar. Isso não é verdade, nós produzimos muito, muito. Eu presido agora, por exemplo, uma comissão, sou o relator da PEC que vai exatamente criar as normativas para ciência e tecnologia. E a vacina, ela é fruto de ciência e tecnologia. Nós estamos fazendo toda a regulamentação na Assembleia, numa PEC, mexendo na Constituição do Estado, para que a gente transforme, através da ciência, tecnologia e inovação, o Estado como indutor do crescimento e do desenvolvimento econômico. Então, nós estamos produzindo, amigo. Não é um debate porque eu não tomei vacina, ou sou de... Eu acho que essa posição negativa do presidente com relação à Covid, isso prejudica muito a população. O representante maior, ele tem que dar exemplo. O cara está numa entrevista com um líder inglês e o cara falando sobre a vacina de proteção e o cara zombando, dizendo, mas eu não tomei, como quem disse que é o último brasileiro a tomar uma vacina, que é a proteção, é quem está salvando a pandemia, amigo. É exatamente a tecnologia que gerou, num tempo recorde, vacinas de proteção da população.